CBN Bate-Papo, Cultura e Lazer.
Eu queria, antes da gente passar a palavra para o Elton, dizer que isso aqui, o que o Elton fez, eu como torcedor do Bahia, isso aqui foi uma década fantástica, a década de 70. Isso aqui começou no ano de 73 e fechou no ano de 79, foram 7 títulos consecutivos. Isso que o Elton acabou de gerar, que é o filho dele, isso aqui é um presente para a nação tricolor. Para quem não conheceu os tempos maravilhosos de um Bahia que entrava em campo e a gente tinha uma máxima. A gente só sai da Fonte Nova, a velha Fonte Nova, gente. A gente só sai da Fonte Nova depois que o juiz apita.
Chega. É uma loucura. A gente tem sofrido muito.
Elton Serra, seja bem-vindo.
Só dá uma olhada nisso aqui, Lulinha. A história do heptacampeonato do Esporte Clube Bahia.
Eu tô assim, sabe, ávido por ler esse livro, né? Mas vou esperar dia 28, que vem com autógrafo. Sem autógrafo não.
Dia 28, às 18h30, na Livraria Cultura, Elton Serra lançando o livro A Década de Ouro. Seja bem-vindo, querido. Boa tarde, Elton.
Oh, sempre bem-vindo aqui no CBN Bate-Papo. Sheila, Lula, boa tarde para vocês.
Boa tarde,
parabéns,
Elton.
Pra Lula, feliz aniversário.
Parabéns.
Obrigado, cara.
Primeiro que é um prazer trabalhar com Lula Tavares.
Não é?
E ter a convivência do Lula no dia a dia também é algo sensacional.
Doce.
E você continue desse jeito aí, porque a gente nunca viu você de cara feia. E no dia que eu vi você de cara feia, eu vou ficar
assustado.
Com medo. Mas muitos anos de vida e saúde pra você. Ontem foi aniversário de minha mãe, inclusive.
Libriana.
O nome dela?
Libriana também.
Como o nome dela?
Dona Irene.
Dona Irene, grande beijo pra senhora.
Beijo, Dona Irene.
E como diz Caetano, Dona Irene, eu quero ver a senhora rir.
Aí ela vai sorrir sempre. Libriana.
Santamarense como Caetano, né?
Aí, ó,
pois é. Eles conhecem, inclusive.
Inclusive, ou não. Caetano.
Mas é um prazer vir aqui pra falar de...
Deu seu pontapé inicial sobre o livro. Eu acho que é tão bom falar desse pontapé inicial, né? Saber que tem uma história em suas mãos, entre aspas, e que você vai passar isso para um grupo de apreciadores, não só do esporte, mas principalmente do Esporte Clube Bahia, contando um pouco dessa história do heptacampeonato. Fica à vontade, querido.
Pois é, Sheila. Eu comecei jornalismo escrevendo. Talvez seja... O rádio está chegando já no empate ali com a escrita, porque sempre gostei de escrever. E sempre tive o desejo de mergulhar em outras áreas do jornalismo, né?
Sim.
Então, acabei entrando no rádio por isso também, né? Acabei fazendo TV por isso também. E eu acho que faltava alguma coisa, ainda sempre vai faltar. Eu acho que o bacana da nossa profissão é essa também. Você está sempre buscando
isso,
e nunca envelhecer a mente, né? Sempre deixar a mente jovem e buscando
novos desafios, novas situações.
E eu sempre tive vontade de escrever um livro, né? Mas a gente sabe a dificuldade muito grande que é você lançar um livro. Primeiro, sendo jovem, você não tem ainda o reconhecimento da classe literária, digamos
isso.
Assim. De um estado que, infelizmente, produz muito pouco com relação à literatura.
São poucos
editores
na Bahia.
Apesar de termos aqui excelentes escritores, poetas, e muita gente que escreve bem, mas que as editoras estão todas no sul do país, né? E é muito difícil você emplacar um livro nacionalmente. Mas resolvi arriscar, né? E o engraçado dessa história, porque... A gente tinha que buscar, eu tinha que buscar algo que fosse relevante e colocar no livro, né? E dentro da área de que eu trabalho, que eu nunca digo que sou do esporte, eu sou especialista em futebol. Porque se você for falar de outros esportes aqui, eu vou me perder em muitos.
Não tem muito conhecimento.
É melhor ficar no futebol.
É a especialização, digamos, no futebol. Mas a gente acompanha outros esportes, mas é a especialização nisso. Eu sou um devorador de livros, gosto muito de ler, não só livro de futebol, mas livro de uma maneira geral. E eu pensei, pô, se você lê livros de grandes clubes do futebol brasileiro, como Flamengo, Corinthians, Santos, Palmeiras, Fluminense, Botafogo, tem livros e filmes de todos eles, e eu fiquei imaginando na pele de uma outra pessoa que estivesse lendo o livro e pensasse, pô, não tem um livro do Vitória, não tem um livro do Bahia que eu pudesse
exatamente.
Também...
Que serviço de start para aquela pessoa que está lendo, né?
Exatamente.
Aperta esse botão aí, por favor, para a gente ver se a gente alcança o que a gente quer. E Elton, gente, ele traduz no livro um pouco dessa história, e falando da década de 70 como a década de ouro, e ele consegue, assim, em pedacinhos e por partes, de maneira leve, pelo que eu estou olhando através do prefácio, com a apresentação e os agradecimentos, e a relação direta com quem lhe cede as fotografias, as pessoas que são alicerce em sua vida, as pessoas que complementam um pouco da sua história, eu percebo aqui que você fala desde o fracasso até a história do Esquadrão, que é um histórico belíssimo. Tenho que contar, né? Isso. Então a gente não fala só de fracasso, do nascer, do crescer, do aprender, cair para levantar. Não. Você consegue traduzir tudo isso num livro nessa década de 70, que é o grande destaque de uma história. Eu queria entender como você conseguiu resumir, como você conseguiu dar de forma integral um pouco da história, somente falando da década, mas também trazendo outros pontos e outras fases do Bahia.
Bom, essa história é engraçada porque, como o Lula falou, foi de 73 a 79. Uhum. Eu nasci em 81.
E aí?
Então é muito mais difícil você contar uma história que você não viu.
É, exatamente.
Você acaba contando a história baseado nos olhos das outras pessoas.
Informações, né? De outros.
E é muito mais difícil você colocar num papel tudo isso sem você sequer ter visto, né? Uhum. Então a fidelidade está muito entrelaçada com o que você ouviu.
Lógico.
E com o que você pesquisou. É, quando começa o livro falando de um fracasso, porque para a gente entender como um clube, um time ou qualquer outra pessoa chega ao auge, chega ao sucesso, você precisa entender como começou tudo aquilo.
Uhum.
E às vezes começa num fracasso. Né? E esse livro começa com o Bahia sendo o antagonista da história, porque começa em 72 com o título do Vitória, o Vitória que, aliás, o livro é do Bahia, mas aí tem muita coisa falando sobre o Vitória também, porque foi graças ao Vitória que essa rivalidade também tornou-se objeto para ser livro, né?
Uhum.
Para ser história. E o Vitória foi campeão em 1972 com um time espetacular,
que
tinha
massa,
o Osnit, o André Catimbo, o Mário Sérgio como trio de ataque e toda uma retaguarda ali montada pelo Pirinho, que na época era o presidente do Vitória. E o Vitória, o Bahia vinha de um bicampeonato, né, 70 e 71, e tentava o tri, e o Vitória acabou sendo campeão incontestável. Foi o melhor time do ano, foi um time que, aliás, durante alguns anos também, foi um dos melhores times do futebol brasileiro.
Imperou.
Com um trio de ataque espetacular. E o Bahia, com essa derrota, acabou reformulando o seu time, né, para tentar recuperar a hegemonia no estado. E a partir daí, né, a partir de 1973, é que o Bahia conquistou o primeiro título e engrenou outros seis, foi campeão até 79, foi a primeira passagem do Evaristo de Macedo como técnico do Bahia em 1973. Aliás, o Evaristo me deu o prazer de escrever o prefácio do
Bacana.
Livro, falando sobre a passagem dele pelo Bahia, a identificação que ele tem com o Esporte Clube
do Bahia.
Ele é torcedor
do Bahia.
Ele fala no prefácio isso, que acima de tudo... E ser Bahia não é só ser técnico do Bahia, não é só chegar à beira do gramado e dar orientação para jogador, é vestir a camisa mesmo.
Vestir a camisa.
É se arrepiar com a torcida, é fazer com que o time jogue por aquela torcida. E a história, basicamente, para quem lê o livro, não vai se prender a resultados, a tabelas,
nada disso. Né,
são histórias de vida. A história do Douglas, a história do Sapatão, a história do Baiaco, do Fito. Esses quatro que, inclusive, estão na capa do livro, são os únicos que participaram dos sete títulos.
Isso.
E formou essa base. Então, na hora de escolher uma história para colocar, para dar start, a gente tinha que escolher uma história que valesse a pena contar.
Uhum.
E é muito raro no futebol brasileiro você conseguir ter sete títulos consecutivos, ter uma base de um time montada durante sete anos e alguns detalhes que tomam conta dessa história. Por exemplo, o Bahia foi campeão, isso vale para hoje. Esse livro também, eu estava até brincando com amigos ontem, escrever esse livro me deixou mais chato. Porque você fica mais exigente com o que hoje você vê, né? Com o que o Bahia de hoje, com o Vitória de hoje, com
e
o futebol baiano de hoje.
Mesmo
me deixou mais chato.
Mais chato.
Porque o Bahia foi campeão, Sheila, em algumas oportunidades, com quatro meses de salários atrasados.
Não é brincadeira,
quatro meses.
Não, né?
Imagine na década de 70, onde o Brasil vivia milagre econômico, mas
isso.
Na Bahia não vivia
esse milagre.
Viver em Salvador não era fácil. Coisas caras, que a inflação era muito alta, então imagine você receber, ficar quatro meses sem receber salário na década de 70. Hoje já é difícil, imagine na época em que Salvador
exatamente.
Ainda estava tentando crescer economicamente.
Então, naquela época, os jogadores jogavam mais por amor.
Jogavam mais por amor.
A camisa,
eles contam
ao time,
isso.
Né?
Eles tinham uma identificação muito mais forte
Lula
com o clube.
Lula e Elton, eu queria ler somente uma parte
por favor,
Evaristo. Um pedacinho só que está no prefácio do livro. E queria convidar vocês para o lançamento no dia 28, lá na Livraria Cultura, o livro A Década de Ouro, com Elton Serra presente. Lá na sua noite de autógrafos. Mas Evaristo diz uma coisa interessante. Eu acho, Lula, que você está nesse grupo. E Elton também. Eu também, como torcedora tricolor. Ser campeão no Bahia não é só escalar um time, sentar no banco de reservas e fazer substituições. É suar a cada treinamento, se arrepiar sempre que entrar no sagrado gramado da Fonte Nova e vibrar a cada gol feito pelo clube do povo.
Do povo, exatamente.
Afinal, ser Bahia é também torcer junto com a nação que lhe empurra rumo às vitórias com energia que só os privilegiados podem sentir. E pode ter a certeza de que me considero um tricolor de corpo e alma. E fala Evaristo no prefácio desse livro.
E ele é um tricolor, realmente.
Ele é impressionante com relação
Elton,
a isso.
Elton, a gente fica
8,
feliz.
10, 4 e 5. É 5 camisas.
Mais
camisas
de 80 anos de idade e lembra de tudo de que tudo. Aconteceu na época.
E foi um grande acervo em termos de arquivo e pesquisa para você, né?
Sim.
Evaristo foi a sua fonte.
E o legal é que você acompanha o cara, né, de longe, vê o cara ser campeão brasileiro.
Quando senta assim do lado para conversar.
O cara tá conversando aí com você. Super teve um dia simples, que eu estava em casa durante a Copa do Mundo, porque esse livro tem um ano de produção, né?
E tem muito para conversar com
a gente,
Elton. Muito obrigada.
A gente vai marcar com o Elton uma nova pauta para Elton conversar com mais tranquilidade, contar essas curiosidades do futebol.
Tranquilo.
Tá bom, gente? Um beijo e um queijo. Até já.